Quero dar uma passadinha aqui na vacinação. Cris, olha, essa semana foi notícia em um município do Rio de Janeiro em que o prefeito, sabe esses prefeitos populistas, despreparados, como a gente elege gente despreparada, e o Rio de Janeiro é campeão nisso. Eu me desculpem aí os cariocas que estejam na audiência, um abraço para vocês, não estou generalizando, mas como vota mal essa gente. Olha aquele prefeito do interior do Rio de Janeiro.
Mas que absurdo,
né? Que para fazer média com os vovôs, né? Convocou todo mundo de 60 para cima para ir de uma vez só atrás de uma merreca de vacina. A meia dúzia de vacina, não é verdade? Aí você gerou enormes filas, gerou aglomeração, expôs os vovôs lá a adoecerem na busca do imunizante. Né? E estava lá o prefeito abraçando as pessoas.
É como se não bastasse. Exatamente.
Com a máscara no queixo, abraçando os vovôs para capitalizar, para, né, para ganhar prestígio político em cima daquilo. Gente, mas que desordem. Você veja, aqui em Cascavel está havendo uma certa cautela. Até quinta-feira, quarta-feira, eram os vovôs aí de 79 acima. A partir de sexta passou a ser os de 78, me parece que até a próxima segunda-feira.
Isso.
Já deve vir.
Mas
aí para a turma
bem,
dos 77.
Bem dividido,
tá,
né?
Bem
exatamente.
Escalonado, né? Que é para não dar esse tipo de confusão. Me dá uma certa agonia isso, porque nós devíamos ter vários locais de vacinação, né? Cada unidade básica devia ser um ponto de vacinação. Deveríamos ter isso tudo muito bem organizado, de formas que atendêssemos o maior número de pessoas no tempo mais rápido possível e sem expô-las, né? Mas aí volta aquele problema, né? Como é que vai fazer isso sem vacina, né, Cris?
Exatamente, não adianta ter os locais se não tem a vacina, né? Temos outro assunto?
Eu tenho aqui uma figurinha, assim que fala figurinha? É uma marquezinha aqui. Hoje o tal do print de tela é uma loucura, né?
É verdade,
o print de tela, ele não desaparece nunca, né?
Deletar. Exatamente, mas ele fica ali, você acha?
Ele fica. Olha, aqui tem uma postagem do Gustavo Franco. O Gustavo Franco é um grande economista. Se eu não me engano, ele teve uma participação lá no Plano Real, né? Que foi que eliminou a inflação no Brasil. Foi o grande feito do governo FHC, né? Privatizações, né? E a estabilização da moeda. Na minha modesta opinião, aceito todas as divergências possíveis, Fernando Henrique Cardoso foi o melhor presidente da história do Brasil, um intelectual, um cara preparado, que não nos envergonhava, né? Que dominava outros idiomas, que leu muito, né? Que tinha essa capacidade. E quando a pessoa tem uma capacidade, ela demonstra isso nomeando pessoas que sabem mais do que ela, né? Essa é a capacidade que eu tenho para demonstrar, delegando, né? Gustavo Franco, se eu não me engano, fazia parte daquele time. Olha o que ele falou aqui. O Brasil tem 2,7% da população mundial. Como o total de mortes desde o início da pandemia foi de 2.580.000, deveriam ter morrido 69.660 pessoas no Brasil. Só que foram 259 mil mortes até essa postagem aqui, que foi na última sexta-feira. Então, 189.611 brasileiros a mais do que se tivéssemos feito minimamente correto os procedimentos que deveriam ter sido feitos. Então, eu repito, o Brasil tem apenas 2,7% da população mundial. Então, por essa conta, tá, teria 69 mil mortos pelo Covid. É uma montanha, gente, é de se lastimar, muito se lastimar. Mas nós estamos com 259 mil. Olha o nosso fracasso, Cris. Acho que a gente vai aí pro piu-piu, né, Cris?
Pois é, temos 5 minutos aqui. Vamos falar do piu-piu, do piu-piu? Uhum. A máfia do piu-piu. Está assim, que é a capa, inclusive, do Pitoco. Nem vou fazer comentário no que eu quero que você fale, que é a capa do Pitoco dessa semana, Jair Eduardo.
Cris, o que eu vou falar aqui, provavelmente alguns ouvintes irão pegar por empatia. Porque se você tem um perfil numa rede social, notadamente no Facebook, que é uma... muita gente até evita porque já te dá uma exposição maior. Nós, profissionais de comunicação, não temos essa alternativa. Nós precisamos estar interagindo com vocês o tempo todo e essas redes sociais permitem isso. Então, não digo um preço que tem que ser pago, mas são os ossos do ofício algumas vezes, né? E o que surge muito? No meu perfil mesmo, apareceu 3-4 convites, assim, né? 3-4 por mês, né? De moças atraentes, né? Moças bonitas, fotos muito caprichadas e tal. E aí, se você entrar num perfil desse para dar uma olhadinha, você vai encontrar algumas coisas em comum nesses perfis. Você vai ver que, aparentemente, parece ser um perfil novo, tem 3 ou 4 postagens, normalmente é dessa mesma pessoa em roupas, digamos assim, mais à vontade, né? Vamos usar essa expressão, assim, mais insinuantes, né?
Roupas mínimas.
E essa pessoa, o que ela quer? Ela quer que você autorize que ela seja sua amiga, para aí, provavelmente, ela começar uma conversa ali, inbox, como se fala, né? No privado, e do Facebook ali, pula para a telinha verde lá do WhatsApp, e ali começa uma conversa mais, digamos assim, intimista, não é, né, Cris? A pessoa começa a pedir fotos suas, e mediante você enviar uma foto sua, ela manda uma foto dela, sempre já solicitando fotos mais à vontade. E nesse caso em tela, que você está se referindo à capa do jornal, foi um grande executivo do agronegócio que caiu aí, ora. Né? Foi um vice-presidente de uma grande cooperativa. Caiu nesse golpe do piu-piu, estou brincando aí, né? Não na descontraída, mas é um assunto muito sério. Por quê? Porque ele imaginou, esse executivo, que estava conversando com uma fã, né? Com uma pessoa que queria, de repente, um flerte, né? Alguma coisa assim e tal. E, só que ele não percebeu a isca que esse perfil fake jogou para ele. Que isca que era essa? Jogou uma idade de adolescente, né? 15 anos. Olha, eu tenho 15 aninhos, você tem quantos anos? Né? Ou ela inverte, ou quantos anos você tem? O cara fala para ela dizer a dela. Mas ela quem? Quem é essa pessoa, Cris? Essa pessoa existe? É a mesma uma menina de 15 anos? É uma mulher que está do outro lado? Quem nos garante? Na verdade, são golpistas. São pessoas que passam por outras pessoas e no momento em que você compartilha uma foto íntima sua, né, que é uma, digamos assim, uma ingenuidade imensa, né, você mandar uma foto sua íntima para alguma pessoa que você nem sequer conhece pessoalmente, mas muita gente faz isso, e o executivo lá enviou. A menina já tinha colocado ali que tem 15 anos, né? A menina, estou colocando sempre entre aspas. Aí o que acontece, gente? Printa a tela, né? Configura aquilo como, de repente, pedofilia, ou, na melhor, se assim pode ser dito, das hipóteses, alguém que está tentando um caso extraconjugal, são pessoas que têm famílias, enfim. E na sequência, entra uma pessoa que diz que é policial, entra nessa conversa, entra no WhatsApp do executivo e diz que tem um material comprometedor contra ele, que são prints de tela, de conversas dele com uma menor de idade, em que estão trocando fotos e tal, e que há nudes nessas fotos. E esse cara que tenta passar por policial põe o preço na coisa. Fala, ó, ou você paga tanto, né, transfere tanto, ou nós vamos divulgar esses prints em que você está mantendo uma conversa de pedófilo com uma menor de idade. Olha que armadilha, né, Cris? Quantas pessoas já pagaram, né, para não ter os seus nomes divulgados ou não ter esses prints de tela espalhados por aí, lá onde é na cidade em que o cara mora? E veja, esse executivo, no caso, mora em uma cidade pequena, média para pequena, a família dele está numa cidade ainda menor, e você imagina o que virou a vida dessa pessoa, Cris, a partir desse episódio. Então, todo cuidado é pouco.
Sempre tem aqueles desavisados que caem, por mais que se fale, sempre tem aqueles que caem, né? Então, como você falou, todo cuidado é pouco, né?
Como aquele que cai no golpe ali da clonagem do WhatsApp, né? Que também é muito comum. As pessoas põem um link ali, pô, jamais se deve clicar num link, ou o cara pede um código para você, né? Enfim, basta uma olhadinha muito rápida, você digitar no YouTube ou no Google como são aplicados esses golpes e você já estará vacinado. Você vai perceber exatamente como essas pessoas agem, porque o modus operandi é sempre o mesmo, e estará prevenido, porque dá uma dor de cabeça, viu, Cris? Dá um dissabor, tanto o golpe do WhatsApp, né, como esse aí do piu-piu aí, né, que a gente apelidou dessa forma. É dor de cabeça garantida, viu?
Com certeza, vai se incomodar muito ainda. Sábado que vem você volta?
Combinado,
Cris. Não sei como é que vai ser essa semana aqui agora. O que vamos ter de novidade, então, para sábado que vem, Jair Eduardo?
Ah, eu diria assim, se você me dá 30 segundos, né? Gente, se escondam. Se escondam, entrem numa caverna, de preferência onde não tem ninguém. Gente, se preservem, porque as informações que chegam para a gente, das pessoas que estão lá dentro dos hospitais, é que essa semana, Cris, vai ser uma semana terrível, né? Então, O mês inteiro de março vai ser um mês muito pesado, um mês muito difícil. Se cuide, amigo ouvinte. Se cuide muito, amiga ouvinte. Saúde para vocês, um grande abraço, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado.